Na edição de hoje, os nossos entrevistados foram econômicos nas palavras, então, por conta disso, eu vou repetir agora a importante entrevista que a presidente do Partido dos Trabalhadores e deputada federal, Gleisi Hoffmann, nos concedeu no programa de ontem. Fiquem agora, então, com a entrevista da deputada Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, bom dia!
Olá, Anderson. Olá a todos do programa Faixa Livre da Band Rio.
Deputada, muito obrigado por a senhora mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Deputada, eu queria começar a nossa conversa hoje falando um pouco sobre esses descaminhos que o Brasil tem atravessado sob a gestão genocida e entreguista do Jair Bolsonaro. Uma estratégia de saúde pública trágica e negacionista, com quase 500.000 de mortos pela pandemia de Covid-19. Uma política econômica irresponsável, praticamente 15 milhões de brasileiros desempregados, recorde histórico. O Brasil está entregue a um ultraliberalismo assassino, que mata de fome e de doença, e autoritário, com essas seguidas ameaças do presidente da República tentando se apossar das Forças Armadas. Como é que vocês do Partido dos Trabalhadores têm observado essa gestão do Jair Bolsonaro, deputada?
Essa gestão do Jair Bolsonaro é uma tragédia para o Brasil. Ele não dá conta de ser presidente, não está preparado para isso e, muito pelo contrário, atenta contra o Brasil e contra o seu povo. A gestão dessa pandemia do Covid mostra exatamente isso. Negou desde o início, não protegeu o povo do desemprego, não protegeu o povo contra o vírus, não consegue proteger a renda da população. E a catástrofe que nós temos é essa: milhares de mortos pelo Covid-19 e milhões de pessoas desempregadas, sem renda. A fome voltou ao Brasil e o Brasil passa a ser um pária internacional. Se quer solidariedade, a gente recebe dos outros países. Então, enquanto Bolsonaro estiver sentado na cadeira da presidência da República, nós não teremos saída.
Dentro desse cenário, deputada, qual é a análise que a senhora faz para os trabalhos dessa CPI da pandemia? Os senadores estão indo no caminho certo? Dá para se pensar na cassação do mandato do presidente por conta da sua atuação na pandemia, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade? PGR e Congresso assumiriam essa bronca?
Avalio que a CPI do Covid tem feito um bom trabalho. Aliás, os depoimentos lá são esclarecedores, tanto de parte dos gestores do governo, de apoiadores do Bolsonaro, que vão lá e mentem para a CPI, tentando esconder o que disseram, mas muitas vezes se entregam, mostrando que o governo não quis agir para proteger a vida do povo, tinha condições de fazer isso, como o último depoimento do Dimas Covas, que foi muito contundente, mostrando inclusive por documentos que o governo se negou a comprar vacina quando tinha oportunidade. Ou seja, Bolsonaro, o governo, sabia que teríamos que ter vacina, porque é a única forma de você fazer a imunização da população, e não quiseram fazer, ou seja, não providenciaram e tinham recursos, tinham dinheiro para isso. Então, infelizmente, mostra que Bolsonaro deu causa às mortes por Covid-19. Eu espero que o Congresso Nacional comece a ser sensibilizado para abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro. Acho que a CPI da Covid-19 está ajudando e pode ajudar ainda mais. Além disso, já começamos a ter manifestações mais fortes por parte da população, como foram as manifestações de rua desse dia 29, que mostram a insatisfação das pessoas, do povo brasileiro, em relação à gestão de Bolsonaro. É um processo político que vai exigir de nós muita pressão sobre os deputados da base de Bolsonaro e sobre o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara.
E essas últimas medidas que estão sendo tomadas pelos seus colegas parlamentares, deputada? Aprovação a toque de caixa no novo licenciamento ambiental, MP que autoriza a privatização da Eletrobras, reforma administrativa tramitando a todo vapor. Como é que o PT avalia essas iniciativas, deputada, especialmente a venda de ações da Eletrobras? O ex-presidente Lula disse recentemente em uma entrevista que via com bons olhos a possibilidade de a Eletrobras ser uma empresa de economia mista.
É uma tristeza para o Brasil o desmonte que se está fazendo do Estado brasileiro. A questão do licenciamento ambiental é um retrocesso e a privatização da Eletrobras também. muito retrocesso. É importante dizer que a Eletrobras já é uma empresa de economia mista, só que o Estado detém a maioria das ações e, portanto, o Estado dá a linha. Não há problema de ser de economia mista, ela já é. O que aconteceu agora foi que eles retiraram do Estado a capacidade de ser o ente coordenador. Então, o Estado hoje vai ter menos de 10% de decisão dentro do pool que se vai formar com empresas privadas. Isso é uma catástrofe. A Eletrobras tem dinheiro em caixa para investir, lucrou nos últimos 3 anos mais de 30 bilhões de reais e só não fizeram investimentos porque o governo não quis. Agora nós estamos aí à frente com uma possibilidade grande de apagão no setor elétrico brasileiro, em razão das secas, que tem muito a ver com o desmatamento na Amazônia, com o fogo que está sendo tocado aí em várias regiões do Brasil, estimulado por Bolsonaro, e por falta de investimentos no setor elétrico. Eu espero, sinceramente, que o Senado consiga reverter isso e deixar a Petrobras na mão do Estado, na mão do povo brasileiro. Ela é uma empresa estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Aliás, só para você ter uma ideia, Anderson, nos Estados Unidos, quem cuida do setor elétrico, das usinas de geração de energia, é o exército americano.
A impressão do voto para possibilitar uma auditoria do resultado das eleições, algo que tem sido discutido no Congresso, deputada, é algo que agrada a vocês do PT?
O sistema eleitoral brasileiro é considerado um dos melhores sistemas eleitorais do mundo. Por que que nós vamos torná-lo vulnerável com modificações como essa da impressão de votos? A impressão de votos não garante uma auditoria no resultado das eleições, até porque as urnas já são auditáveis. Veja, uma conta de votos manuais, ela é muito mais vulnerável do que uma totalização dos votos via eletrônica. Então, é abrir um flanco para questionamentos, né? Além disso, o voto fica vulnerável, né? Quebra-se o sigilo do voto com a votação impressa. Nós temos milhares de candidatos no Brasil, não são só candidatos a presidente da República, são candidatos a deputados, a federais, estaduais, depois eleições para prefeitos, vereadores, governadores. Imagina a solicitação de recontagem de qualquer um que achar que tenha que fazer recontagem, até por não ter motivos, mas solicita. Causaria um tumulto. Para nós, essa é mais uma ação negacionista da turma do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, que quer criar um clima, né, para questionar processo eleitoral. O PT é contra o voto impresso.
Deputada, há um discurso que tem crescido, especialmente na mídia dominante, de que o Partido dos Trabalhadores teria abandonado a pauta do impeachment do Jair Bolsonaro por conta da ascensão do ex-presidente Lula nas pesquisas de opinião visando a sucessão presidencial no ano que vem. No último sábado, nós tivemos atos enormes por todo o país pelo Fora Bolsonaro Já, e eu confesso que vi poucas lideranças petistas falando a respeito do tema. Eu também dei uma olhada no site oficial do PT na semana passada e havia uma menção muito pequena e um destaque de fim de página sobre essas mobilizações que marcaram a volta dos brasileiros às ruas para se manifestarem contra o governo. Eu gostaria de saber o que o PT tem a dizer a respeito desse tipo de comentário, deputada, de que o partido desejaria que o Jair Bolsonaro seguisse até o fim do mandato no cargo, com sua popularidade derretendo para facilitar a vitória do ex-presidente Lula nas urnas em 2022.
Isso não tem base na realidade. O PT sempre foi a favor do impeachment. Inclusive, assinou vários pedidos de impeachment que estão protocolados na Câmara dos Deputados. E, recentemente, participou de uma grande plenária com os partidos, movimentos sociais e todos os proponentes de impeachment para articular e formular um pedido único de impeachment, o que já está sendo feito. Já temos, inclusive, o roteiro desse pedidão do impeachment. Somos a favor do impeachment, achamos que enquanto Bolsonaro estiver sentado na cadeira presidencial, não há saída para o Brasil. Ele é a encarnação da crise. E isso não tem nada a ver com articulações ou com o processo eleitoral de 22, que nós vamos continuar fazendo, até porque a saída de Bolsonaro coloca Mourão na presidência. E nós queremos que em 22 ganhe os segmentos progressistas da sociedade e a gente tenha de novo um governo popular, um governo democrático e popular à frente do Brasil. E vamos lutar pelo impeachment, sim. Fomos aos atos, não convocamos porque a convocação era da frente, das frentes, né, da frente fora Bolsonaro, formadas pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e outras entidades, mas apoiamos. Eu mesmo estive no ato da Paulista, no ato de São Paulo, que foi um dos maiores do Brasil, e nosso pessoal participou dos atos em todo o país. Óbvio que nós tínhamos muito cuidado em relação a essa crise da pandemia. Teve uma discussão sobre isso no interior dos movimentos e dos partidos, mas mesmo assim optamos por apoiar, pedindo a todos que fossem com cuidado, com máscara, com álcool, e todos nós sabíamos do risco que esses atos teriam, mas resolvemos enfrentá-lo porque a população sofre esse risco todos os dias, nas ruas, né? Sem renda, sem emprego, sem cuidado do governo, se virando para sobreviver. Então foram atos de solidariedade e também para um basta, porque estamos todos cansados com o sofrimento imposto ao Brasil. Eu acho que o Brasil começa a se mobilizar cada vez mais para que o impeachment de Bolsonaro aconteça.
Essa importante decisão do Supremo Tribunal Federal, deputada, que devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula com muita justiça e foi celebrada por todos nós que defendemos a democracia no nosso país, acabou provocando uma intensa movimentação no tabuleiro político. O próprio ex-presidente tem se articulado, esteve recentemente em Brasília para uma série de reuniões em uma tentativa de conseguir apoios para sua candidatura no ano que vem à presidência, algo que ele já confirmou que vai postular um terceiro mandato no Palácio do Planalto. Como é que a senhora tem visto essas articulações do ex-presidente em busca da formação dessa que tem se convencionado chamar de Frente Democrática para derrotar o bolsonarismo? A esquerda sozinha não é capaz de superar a extrema-direita, deputada.
Primeiro, é importante dizer da expressiva vitória que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal ao tornar nulos os processos, as sentenças contra o presidente Lula e também tornar o Moro um juiz que não teve a isenção devida para julgar o presidente Lula, mostrando o caminho político que esse juiz utilizou. E, obviamente, que essa desinterdição política do presidente Lula trouxe grande esperança para o Brasil. Ele é uma liderança política e popular que as pessoas confiam muito. E, diante desse quadro triste que nós temos com a gestão Bolsonaro, ele passou a ser essa referência na esperança de transformarmos, né, e reconstruirmos novamente o Brasil. O presidente Lula não definiu ainda se vai ser candidato. Essa é uma discussão que nós temos que fazer com ele e também internamente no partido. E todas as conversas que ele tem feito agora, recentemente, são voltadas para a conjuntura atual, para enfrentar a crise, para garantir uma renda emergencial de R$ 600 para as pessoas, para garantir vacina. Então, ele tem ampliado, sim, as suas conversas no sentido de fazer uma grande aliança política, não eleitoral, política, para enfrentar essa situação de crise do Bolsonaro no Brasil. Tem muita gente que não é do nosso campo da esquerda, que não é do campo progressista, que está descontente com o Bolsonaro e quer entrar nessa luta, inclusive na luta do impeachment, e nós temos que ampliá-la. Do ponto de vista eleitoral, nós vamos começar a discutir no segundo semestre a nossa estratégia política e nossa tática eleitoral. Se o presidente Lula for candidato, e é o que nós queremos que ele seja, mas ainda depende de uma decisão dele e da conversa dele com as lideranças partidárias, obviamente que nós vamos buscar interlocução, primeiro com o campo da esquerda, com o campo progressista, para unificar uma posição em relação a essa candidatura. E segundo, vamos buscar setores de centro, não só em relação aos partidos políticos de centro da sociedade para construir esse enfrentamento a Bolsonaro. Nós não podemos deixar, se esse homem não sair pelo impeachment, se ficar até 22, não podemos deixar que ele volte a governar o Brasil. Isso é uma tragédia para o povo brasileiro.
Esses encontros recentes do ex-presidente Lula, deputada, tão histórico quanto polêmico para boa parte da esquerda, se deu com o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, em um almoço na casa do ex-ministro Nelson Jobim. O próprio Lula afirmou que esse encontro foi regado a muita democracia. A senhora chegou a conversar com o ex-presidente depois desse encontro, deputada? Ele disse à senhora o que foi debatido com o Fernando Henrique Cardoso. Quais são as suas impressões a respeito dessa reunião?
O encontro entre o presidente Lula e o ex-presidente FHC foi um encontro de ex-presidentes da República, que estavam preocupados com a situação da crise no Brasil. E o próprio presidente Lula, numa entrevista, disse sobre o que conversaram, sobre a democracia brasileira, sobre a política ser resgatada como instrumento como a política ser resgatada como instrumento da democracia, superar o ódio e a mentira como fazedores da política, como fazedores do processo de debate, de disputa eleitoral, e também sobre a situação das vacinas, a situação de renda do povo. Foi uma conversa de duas pessoas dois ex-presidentes que já administraram o Brasil e se preocupam com o futuro do Brasil, apesar de terem divergências políticas e programáticas. Mas eu acho que isso é saudável para o país e para a nossa democracia.
Já há um programa sendo debatido dentro do Partido dos Trabalhadores para ser apresentado à população visando as eleições presidenciais do ano que vem, deputada. Quais seriam as bases desse programa? Está no radar, por exemplo, a reversão dessas medidas deletérias aprovadas pelos ultraliberais nos últimos anos, como a reforma trabalhista, da Previdência, a entrega das nossas estatais? O PT se compromete com a realização de um referendo revogatório a respeito de todos esses retrocessos que levam a nossa população a esse cenário de miserabilidade em que está hoje.
Nós temos um projeto de reconstrução e transformação do Brasil, onde ali estão todas as nossas propostas para fazer com que o Brasil, de novo, retome o seu desenvolvimento econômico com inclusão social, com combate às injustiças, às desigualdades e colocando o povo na centralidade do orçamento. O PT entende que as reformas que aconteceram no país depois do governo da presidenta Dilma foram muito nefastas ao Brasil. E vamos lutar por transformá-las naquilo que nós pudermos para melhorar as condições do Estado brasileiro de proteger o povo e de seguir se desenvolvendo para todos.
Para encerrar, deputada, como o PT se colocaria hoje no espectro político do nosso país? O partido se reconhece como sendo de centro-esquerda, de centro. O que é que mudou no PT nesses mais de 41 anos desde a sua fundação, deputada?
O PT se considera um partido de esquerda, democrático e popular, que tem uma visão clara sobre o papel do Estado na condução da economia e sobre a importância da inclusão social e o combate às injustiças e às desigualdades. Esse é o nosso principal caminho, fazer com que o povo brasileiro possa desfrutar de todas as riquezas que esse país produz e tem condições disso ser feito.
Deputada Gleisi Hoffmann, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no programa. Eu quero lhe desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Um abraço, muito obrigada.
Conversamos aqui com a deputada federal pelo PT do Paraná e presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDS para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDS é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDS do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.